Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Pílulas do Doutor Imposto de Renda. Dicas, orientações, notícias, informações úteis e conhecimento na dose certa. Com vocês, o professor Walter Kopp.
Olá, vamos falar de imposto de renda. E este episódio chega até você com o apoio do Doutor IR On Pro, o plantão fiscal do Doutor Imposto de Renda. Você sabe, imposto de renda não acontece só agora, durante o período de entrega das declarações. Está acontecendo o ano inteiro. E dúvidas sempre aparecem. Neste período, então, elas aumentam muito. Já imaginou ter a quem recorrer e solucionar as suas dúvidas com segurança e garantia de estar recebendo uma orientação correta? É isso que oferece o plantão fiscal do Doutor Imposto de Renda. Encontros semanais, ao vivo, toda quarta-feira, das 8h30 às 11 da manhã, com interação por áudio, chat e vídeo. E mais, todos os encontros ficam gravados com as perguntas e comentários indexados para que você acesse sem perder tempo. Garanta já a sua vaga e mude o nível de atendimento do Imposto de Renda 2024 do seu escritório. O link está aparecendo aí na sua tela, se você nos acompanha pelo YouTube, ou na descrição do episódio, se você escolheu nos acompanhar no seu agregador de áudio preferido. Se você faz parte de entidade ou empresa parceira da Doutor Imposto de Renda, tem desconto. Entre em contato com a sua entidade ou conosco através do nosso WhatsApp corporativo, que está aparecendo aí na sua tela e também na descrição do episódio. E conforme prometido, continuamos a apontar alguns erros que podem gerar muita dor de cabeça e prejuízos no seu imposto de renda. Começo pela não atualização de bens e direitos na declaração final de espólio, com o único intuito de economizar ITCMD ou ITCD, conforme o Estado da Federação. O artigo 23 da Lei 9.532, lá de 97, permite que seja feita essa atualização desde que se apure ganhos de capital. Por isso, é importante avaliar os bens imóveis que serão transmitidos com relação às suas datas de aquisição. Datas de aquisição mais antigas podem reduzir ou mesmo zerar o imposto de renda e permitir que se transmita o bem a valor de mercado para herdeiros e legatários. Lembro que, pela regra geral, o imóvel deve ser transmitido pelo valor que constava na declaração do falecido ou falecida e, opcionalmente, pode ser atualizado. Também reforço que posso escolher quais imóveis vou atualizar. E a lógica financeira é básica. Vou pagar, em média, 4% de ITCMD para poder economizar, no mínimo, 15% de imposto de renda quando da venda desses bens imóveis pelos herdeiros ou legatários. Não deixa de ser um planejamento tributário a ser feito. Não custa lembrar que eventual imposto sobre ganho de capital apurado na sucessão causa-mortes é recolhido no CPF do decujus e vence na mesma data prevista para a entrega da declaração final de espólio, e que o valor de entrada do bem no patrimônio dos sucessores será o valor informado nesta declaração, não sendo permitido após o prazo retificadora que altere esse valor. Fique, portanto, atenta. O próximo erro é muito comum e causa muitos problemas ao declarante. Falo agora de movimentação financeira de valores de terceiros em suas contas bancárias, incluindo aqui dinheiro de empresa passando pela conta do sócio ou cotista. Através de diversas declarações, o fisco toma conhecimento desses valores e isso pode ser entendido como omissão de rendimentos, quando incompatíveis com os valores apresentados na declaração. Por isso, evitem sempre movimentar valores que não são seus em suas contas bancárias. Outro erro cometido e muito semelhante ao que acabei de citar é a compra ou financiamento de bem em seu nome para terceiros, ainda que pertencentes à unidade familiar. Isso acaba ocorrendo com grande frequência em financiamentos imobiliários, onde, pelo efeito da necessidade de comprovação de renda, o financiamento acaba saindo no nome de um membro da família, mas de fato é de outro. Tenham documentos comprovando toda a situação para o caso de algum questionamento por parte do fisco. E, em termos de declaração, a minha sugestão é que façam a opção de declarar conforme indicado pelo financeiro da operação, ou seja, quem efetivamente paga as parcelas do financiamento deve declarar o bem, porque terá caixa para tanto. Praticamente na mesma linha das situações que expliquei até aqui, temos agora a pior delas. Sim, isso ainda acontece. Emprestar o CPF para alguém da família ou até fora da família vai dar dor de cabeça. Quando alguém faz isso, normalmente em crediários e assemelhados, além do risco de ter que acabar pagando alguma conta que não é sua, poderá gerar registros dessas transações que venham a causar problemas patrimoniais. Evite isso a todo custo. Na sua conta, no seu nome, devem constar apenas aqueles bens, direitos, valores e transações que efetivamente, de fato e de direito, sejam seus. E entre tantos outros riscos, praticamente todos os erros citados podem gerar o que o fisco chama de patrimônio a descoberto, ou seja, valores aparecendo no seu CPF sem a correspondente renda para dar cobertura a esses ingressos patrimoniais. E para fechar o episódio, lembro que o momento para se declarar o ingresso de um bem ou direito no seu patrimônio é aquele determinado pelo financeiro e não necessariamente pelo documento, registro, escritura ou algo parecido. Esse é um erro muito comum. Assim, se você compra, por exemplo, um imóvel com o chamado contrato de gaveta, ou seja, não houve registro, não houve uma escritura formal em cartório, mas você já pagou algum valor por ele integralmente, ou uma entrada, etc. Obrigatoriamente, ele deve ingressar no seu patrimônio, na sua declaração de bens e direitos, e claro, você deve ter renda para poder incluí-lo. E fico por aqui, prometendo voltar na próxima semana com mais um assunto relevante, preparado especialmente para você. E claro, agradeço e muito a sua preciosa atenção. Até lá. Valeu!
Na próxima semana tem mais Pílulas do Doutor Imposto de Renda. Obrigado por ter ficado conosco. Espalhe a novidade aos amigos. Mande suas sugestões de pauta, seus elogios e suas críticas para pílulas@doutorir.com. Até lá!